Mais uma boa conversa que vamos iniciar a partir de agora com esta grande amiga, né? Dona Irineia Nunes Felipe, a Dona Neia da Cinderela. Mas, além da referência Cinderela, a sua empresa, a empresa que ela criou, ainda muito jovem, né? Também tem várias outras referências culturais importantes aqui na cidade. Dona Neia, seja muito bem-vinda à Rádio Marconi, é uma alegria recebê-la. A senhora é conhecida como empresária, amante da música, da cultura, é seresteira, é cozinheira, é artesã, né? Afinal, quem é a Dona Neia Felipe? Bom dia, Dona Neia.
Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos da Marconi.
Como é que a senhora está? Está bem?
Graças a Deus, estamos aqui, né?
Muito bom. Boas histórias para contar, eu tenho certeza.
Bastante.
Vai faltar nossa, espaço no programa de hoje.
Nossa.
Dona Neia, a senhora é natural de Uruçanga?
Criciúma.
Onde é que a senhora nasceu?
Criciúma.
Uhum. O que você lembra daquela época, das histórias, da infância? Eu sei que você... Eu tenho boas fontes. Sei que você estudou no Lapagesse, não é?
Uhum.
Conta um pouquinho como é que foi a sua infância.
Olha, foi uma infância bem feliz. Eu vou te contar, porque o meu pai e a minha mãe sempre foram muito atenciosos com os filhos... Em Criciúma, nós estávamos em 7 filhos, depois nasceram 2 aqui em Uruçanga, quando o papai resolveu vir morar aqui.
Certo.
E tempo do... Sabe que nos anos 60, né? Era bolero, um tempo que a gente dançava bolero, a bossa nova.
O romantismo era
romantismo,
muito
maior. Isso perdeu muito hoje, né? Hoje essas músicas que estão...
Foi naquela época que você começou a gostar da MPB, da música brasileira, se envolver em eventos também, já?
Olha...
Começou a, na verdade, gostar, né?
Desde novinha, porque na minha casa sempre teve música.
Uhum.
Na casa do meu pai, além do meu pai tocar, tocava violão, cavaquinho, os irmãos todos tinham uma banda. E sempre teve música na minha casa, sempre. Tempo da vitrola, dos LPs. Era música o dia inteiro. Eu fui criada, nós fomos criados todos com música.
Você também aprendeu de forma autodidata a tocar também um pianinho, um violão, é verdade?
Acordeon. A minha irmã mais velha que tocava acordeon e piano. E ela saía, deixava o acordeon e eu comecei a pegar, a tocar, tocava de ouvido.
Uhum.
Violão foi mais tarde.
Certo.
Violão, eu comecei a brincar com o violão que tinha lá em casa e tudo de ouvido. Meu irmão me ensinou e gostava. Uns anos atrás, no nosso grupo de seresta, quem tocava era eu. Depois que a gente perdeu o violeiro, quem tocava as serestas, que saudade.
Quais são as principais músicas que você ainda lembra que você tocava na época com o grupo?
Ah, música de seresta, né?
Uhum. Roberto Carlos... Renato e seus Blue Caps, ou não?
Renato, mais nos bailes, no baile dos anos 60, que eu inventei, que a gente era sócio do clube, era da diretoria, né? Eu e o Murilo. Inventei de fazer um baile, então aquela época foi mais anos 60. Mas nós mais seresta, mais músicas de dor de cotovelo, de acordar a pessoa à noite, de fazer a serenata. Cantamos em muitos aniversários. Muitas pessoas ganharam serenata do grupo Seresta.
Fizeram tanto sucesso que eram convidados para animar a festa dos amigos também.
Sim,
né?
Sim.
Isso tudo por prazer, né?
Ai, eu tenho saudade daquele tempo.
Quais eram os principais integrantes do grupo?
Olha,
você lembra? Claro, lembra de
alguns, né? A Irene, a Ireninha, a Cisa, a Alice, do Laércio, o Alemão, a minha irmã, a Deia, a Valdira, Manequinha, o nosso
O Baú.
O Baú era o violeiro,
eu
né?
Lembro do Baú.
Só que ele tocava tudo por música, então eu já era mais de ouvido, então eu já me metia, né?
Foi uma juventude bem artística, muita música,
bem,
né?
Gostoso. Nossa, a gente se encontrava todo domingo para ensaiar, era muito divertido.
E quando é que você descobriu que gostava de empreender, né? Você casou com o seu Murilo,
sim,
Felipe, né? Seu Murilo já partiu também, né? Você teve 4 filhos com o seu Murilo, né?
Sim.
Né? O Mauro, o Johnny,
a Patrícia e o Cristiano.
E o Cristiano, né? Um empresário, administrador, 2 advogados, ela também empresária.
Sim.
Namorada de Jesus, ela dizia para mim.
Sim.
Uhum. Eu brincava com ela. Patrícia, e o namorado? Meu namorado é Jesus, bicudo. É. Que memória. E qual foi o seu primeiro trabalho? Porque me disseram também, minhas fontes, que você também teve um salão de beleza. Conta para a gente essa história.
Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade.
15 anos?
15. 15 anos. Foi inaugurada uma loja muito linda em Criciúma, Casa Irmãos Benedetti, dos Benedetti.
Certo.
E uma das sócias era nossa vizinha. Então, eu acho que já conhecia, né? Acostumada a olhar nós em 4 moças dentro de casa. Eles foram falar com meus pais para ajudar no Natal.
Uhum.
E eu fui, eu e a minha irmã fomos trabalhar. E eu me apaixonei pelo comércio. Já comecei a gostar de vender, já gostava de arrumar prateleiras, já gostava de fazer vitrine. Por sinal, eu via uma das sócias fazendo uma vitrine que eu olhava assim, eu não gostava, e dava sugestão, e no fim, quem fazia a vitrine?
Ah,
só
é.
Eu. E de lá, eu trabalhei quase 2 anos, 1 ano e pouco, mais ou menos. Acho que mais ou menos uns 2 anos. Fui trabalhar com a minha tia, depois o meu pai. Éramos em 4 moças dentro de casa. Era eu 15, 14, outra 16, outra 17. Era um ano de diferença cada uma, né? Aí meu pai resolveu comprar um salão de beleza e queria que eu fizesse um curso.
Olha.
E eu fui para Tubarão. Morei com a minha tia, fiz um curso de 3 meses e voltei e já estava comprado o salão, fui trabalhar.
Que legal isso.
Até
lá em Criciúma mesmo.
Em Criciúma, numa galeria ali, bem no centro, no centro mesmo, no jardim. Quando eu adquiri bastante, uma clientela boa, o meu pai era muito de negócio. Meu pai, eu acho que eu puxei meu pai.
Uh-huh.
Vendia caro, comprava casa, a gente mudava e tudo. E o meu pai surgiu, porque ele trabalhava, ele era chofer de praça, aquela época, dizia chofer de praça.
Certo.
E ele vinha aqui em Santana com aquele Fordão, como é que era o nome daquele Ford T? Ai, eram uns carros pesados. Mas ele vinha muito para Santana, porque ele tinha alguma coisa que trabalhava com... Não sei se viajava ou levava alguém... Porque ele viajava muito para São Paulo, levava os comerciantes... De Criciúma, os empresários, todos eles que levavam.
Uhum.
E eu sei que o papai soube de uma sapataria que estava para vender aqui em Uruçanga, 4 filhas em casa. Eu já estava no salão. E as outras, a gente só estudava. E ele fez negócio com a sapataria. E resolveu vir morar em Uruçanga, em 63, eu acho. 62, 63, mais ou menos.
Onde é que foi a primeira loja, Cinderela?
Ali no prédio do seu Rosalino Damiani, embaixo.
Certo.
Feira de Calçados era o nome. Ouça, lembrei
Feira
agora.
De Feira Calçados.
De Calçados.
Se surpreendeu com a própria memória. Que bom isso, né?
O meu pai comprou essa feira, porque aí a minha irmã mais velha começou a trabalhar, a segunda, eu, depois a Janete. E ficamos ali... De 63 a 67, mais ou menos. Aí a minha irmã mais velha ganhou uma bolsa, alguma coisa em Curitiba, porque ela gostava de estudar, para fazer faculdade. Aí uma foi casando, outra foi casando, outra foi casando, e o papai teve que vender a loja. Aí um dia eu estava com o Mauro com 1 aninho e pouco e agoniada. Agoniada para... ajudar para trabalhar, queria trabalhar fora, não queria ficar em casa. Aí eu fiz uma proposta para o Murilo e para o Sérgio, que eram sócios na relojoaria, meu marido e o Sérgio, da Nancy, para comprar a loja. Eu queria trabalhar, eu queria comprar a loja do meu pai. E ali deu certo, compramos. Trabalhei até... Era assim, foi comprado o Sérgio, o Murilo e eu. Uhum. Eu trabalhava, o Sérgio trabalhava ali, o Murilo trabalhava no fórum. Aí teve uma época que eu comecei a me entrosar muito na loja e já comecei a cativar bastante clientes e já fazendo amizade com representantes e já mudava vitrine, já comecei. Eu fiz uma proposta para o Sérgio, para ele ficar, então, com a relojoaria e eu ficar com a loja, sozinha. Uhum. Porque o Murilo trabalhava no fórum, né? Mas, dali para frente, só fui, né? Trabalhei
esse
muito.
Esse primeiro endereço foi na Praça Anitta Garibaldi.
Na ainda, Praça né? Anitta Garibaldi.
A minha memória me lembra muito do, acho que o segundo endereço. Na Avenida Presidente Vargas.
Na Presidente Vargas, porque eu tive que vender a loja depois de 5 anos, eu estava grávida, e eles precisavam da sala, que era alugada, e eu tive que vender a loja. Eu vendi 1 ano e pouco só, e a pessoa que comprou botou lá onde era o prédio da Dona Adria, Fontanella. Na frente era o seu Jaci. Jaci Sandrini. Isso.
Certo.
E depois a pessoa não se deu, não... Não, não era aquilo que ela queria, eu recomprei.
Olha que legal isso.
E fiquei
era para ser sua.
É, e fiquei 20 anos lá.
20 anos?
20 anos.
Depois de você veio a Tamires Modas, né? Foi a primeira loja da Tamires Modas.
Isso. É. Fiquei 20 anos lá, depois compramos ali
na esquina. Onde é hoje. Então, somando esses anos todos, já passou de 60?
Vai fazer 60 o ano que vem.
Ano que vem, 60 anos.
60 anos.
Que história linda, né? E das suas colaboradoras, outro dia encontrei a Bel numa fruteira. E aí, Bel, como é que tá a vida aposentada, né? Ah, legal, Bicudo. Quanto tempo disse que era? 40 anos.
40 anos.
E assim várias outras.
E já
também.
Aposentei bastante lá na loja.
Né? Você encontra às vezes as ex-colaboradoras?
Olha, o que eu dou mais valor, eu sempre dei muito valor para o funcionário. Quem não dá valor para o funcionário... Uhum. Não segura, ou não... Sei lá, eu sempre tive muito respeito. Éramos uma família, sempre foi assim, ó. Eu considerava uma família. Sempre. E por sinal, tu sabe que todas ficaram muitos anos comigo que chegaram a se aposentar. E tem outra remessa que está muito tempo conosco. Eu, agora... Depois da pandemia, eu fui para casa e deixei na mão do Jôni. Uhum. Jôni administra tudo. E eu vou assim, uma vez por semana, às vezes vou 2 vezes por semana, passo lá, vou fazer uma comprinha, passo lá para dar um oi. Mas eu vou te dizer uma coisa, ô Bicudo. Eu tenho muita consideração pelos funcionários.
Isso é muito importante.
Se não der valor para o funcionário, eu dou muito valor. Porque a gente depende deles. Eles dependem de nós por uma razão. Uhum. Mas a gente depende muito deles. Eu valorizo muito. Nós valorizamos. Eu, Jôni, a família. E toda a festa que se faz de confraternização, tu pode ver, se quiseres ver foto, eu convido todas que já trabalharam com a gente, ou quase todas, elas participam das festas até hoje.
Você veio para a Uruçanga motivada pelo seu pai. Tinha um comercial e viu aqui um negócio, né?
Sim.
Você era jovem, né? E certamente tinha que seguir também a família, né?
Sim.
Você conheceu o seu Murilo depois, que iniciou a loja de Uruçanga?
Não. Eu já estava casada. Não.
Já estava casada.
Já tinha o Mauro até. Já tinha o meu filho, mas ele tinha um aninho.
Perfeito.
Um aninho e pouco.
Perfeito.
Depois que eu comprei, aí o meu pai foi embora para Curitiba. Uhum. Por isso que surgiu outro negócio. Meu pai era muito, muito... Tinha essa veia de
negociador.
De negociador. Comprava, e ele foi para Curitiba, a família toda foi, e eu comprei a loja.
E naquela época, iniciando o negócio, você já viajava para São Paulo?
Nossa,
também? Já esperando
vezes.
Outro bebê?
Muitas vezes. Fui para São Paulo.
É?
Muito. Viajei muito na vida.
Ia de ônibus, a viagem
demorada.
De
ônibus. No tempo de ônibus ainda, como é que se diz? Não era nem leito. Eu comecei com um ônibus... Simples.
Sim.
Mais tarde, porque tu sabe, a gente tem que lutar muito, né? Quatro filhos, um gurilo de um lado, eu de outro. E a gente lutava muito. Depois que deu assim um jeitinho de eu ir de ônibus leito. E
nós temos uma foto
e foi
do seu
assim.
Casamento, viu? Você saindo da igreja matriz com o seu Murilo, todo mundo em festa. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui. Tem, aliás, tem muitas outras festas, né?
Tem.
Tem flamenguista e botafoguense na família, tem, dois filhos. Tem muitas histórias do futebol. Seu pai era jogador de futebol.
Jogador.
Jonas.
Uhum, Jonas Nunes. Ele é bem conhecido pelos mais velhos de Criciúma e tem uma história, o meu pai.
Ele jogou no Atlético Tubarão, né?
Ele, não, de Criciúma.
Em Criciúma?
Atlético Operário.
Atlético Operário.
Futebol Clube, parece que era isso, não? É?
É, eu recebi até, inclusive, algumas figurinhas na época, né? E eu tenho uma foto
dele. Ele era o artilheiro.
Tem uma foto dele com o Garrincha e o Didi. Naquela época de 68, 52,
eles foram...
a seleção foi campeã. E aí teve um jogo festivo, comemorativo.
Teve a inauguração do campo do Comerciário, que hoje é o Criciúma. Hoje é o campo do Criciúma. Teve a inauguração e a diretoria convidou meu pai, que era o artilheiro do Atlético, para jogar nessa festa, nessa confraternização lá.
Certo.
Acho que era a inauguração do campo do Comerciário.
Uhum.
Nós temos muitas fotos.
Me disseram que ele fez um gol.
E ele, não, o primeiro gol naquela trave que está lá foi meu pai.
O primeiro gol no Comerciário, que é o Heriberto Wilson hoje, não é?
Hoje
é o
Heriberto Wilson.
O Heriberto
Wilson. Puxa vida.
É. Ele foi o primeiro, temos foto dele no ar, assim, cabeceando, e ele foi, o primeiro gol foi ele era artilheiro do Atlético. E foi, como é que se diz hoje? É pegar emprestado, né? Eles pegam...
É, faz emprestado, faz negócio,
empresta. É, mas né? Para aquele jogo eles foram buscar o meu pai.
Que legal.
Que o Neto aí tem...
O Johnny está acompanhando também para relembrar alguns detalhes. Né,
não, eu vim acompanhar a convite da minha mãe só, não, a entrevistada dela. Mas só lembrando que já jogasse bola comigo, já deu para ver o talento de onde veio aí, do Vô Jonas aí, né? O Vô Jonas era um craque.
Muito boa essa. E foi a época do namoro com o seu Murilo.
Não, mas deixa eu só te dizer uma...
Voltando um pouquinho,
voltando, rebobina. Que depois do jogo nós fomos tudo para uma churrascaria.
Uh-huh.
Depois da churrascaria, saímos todos para ir para a minha casa.
Uh-huh.
Foi o Garrincha, Didi, Paulo Amaral, Rildo. Ai, tinha os jogadores do Botafogo.
Uh-huh.
Foram todos na sala da minha casa. Ficamos tudo na sala.
Que legal.
Nós temos todas as fotos.
O Botafogo ficou na área. Quem era flamenguista ficou na sala.
Está explicado, então, esse amor do teu irmão Mauro Felipe pelo Botafogo.
É,
né?
Eu acho que o primeiro filho, tinha fotos, tudo. Eu acho que por isso.
Muito legal. Como é que foi construir uma família sempre incentivando a cultura, a música, a leitura, né? Enfim, tudo isso sempre teve presente na família, né? Todos eles gostam de música, de fazer eventos.
Eu sempre fui muito curiosa para saber tudo, assim, ler. Por sinal, tem uma coleção do Tio Patinhas, que eles eram crianças.
Uhum.
Eu já comprava, assim, depois que eles começavam a ver com 3, 4 aninhos, eu já comprava. Eu tenho uma coleção enorme que eu dava para eles lerem, eu lia... E já sempre acostumei eles a ler. Depois tinha outra revistinha que eu mandava buscar, né? E fazia muitos deveres com eles juntos. Tempo de encapar cadernos, lembra?
Sim,
comprava caderno. Aquilo, botava etiqueta, nome. Eu sempre tive capricho assim, para a escola, para eles.
Uhum.
E sempre incentivei muito, muita música lá em casa. Eu sempre gostava de botar música alta. Acho que vocês foram criados com música, com LP na Eletrola, né?
Paixão pelo Benito de Paula.
Samba, bolero, chorinho, sou muito de chorinho. Gosto muito de chorinho.
A nossa música brasileira é muito rica,
linda,
né?
Linda, eu acho que.
Cabe a todos nós valorizar.
É,
né? Dona
muitos
Neia,
ritmos lindos.
Dona Neia da Cinderela Calçados, hoje conosco aqui. Não foi tão fácil trazê-la aqui, não, hein? Porque mesmo tendo tanta experiência de vida, tanta bagagem, né? Bate um pouquinho assim de ansiedade, nervosismo, né? Mas está bem relaxada, está numa boa aqui,
sim,
né?
Sim, sim. Agora sim, mas eu fiquei nervosa. Eu vou te contar uma coisa. A idade vai chegando e a gente não é a mesma, né? Tu sabe, né?
Você gosta de cultivar, que eu sei, flores, orquídeas.
Flores, tem um mini orquidário lá em casa, tenho loucura por orquídea. E estou fazendo horta, planto alface, radiche, cenoura, até pepino,
milho,
esses dias, não, milho, no fim do ano, tudo num cantinho lá, mas eu faço, eu gosto. Eu sempre gostei, mas não podia, era muito ocupada. Saía de manhã e chegava depois das 6, ou às vezes até às 10 da noite, trabalhando no tempo da fichinha à mão, lá na loja. Então não tinha tempo, e eu gostava, mas não tinha, e a gente ficava cansada. Final de semana, os filhos, tudo em casa, era muita coisa. Não...
Mexer com a terra é uma boa terapia,
ah,
né?
Ah, é ótimo, é ótimo.
Você gosta de ler também, né?
Gosto.
Ainda lê frequentemente, busca...
É, por enquanto, assim... Eu já li muito na minha vida. Hoje, uma vez ou outra, eu pego um livro e leio.
A principal referência da Dona Neia é a Cinderela, por ser uma empresa visível, física, né? A vida particular a gente vai descobrindo um pouquinho aqui, contando a história da família,
sim,
né? Mas a Cinderela é a grande referência, né? Quem foi a sua primeira funcionária? Você lembra? A primeira colaboradora?
A primeira? Uma já estava com o papai, né? Que
sim,
era a Nilza. Hoje ela mora em Joinville.
Certo.
Mas depois que eu fui sair dali... Quem é que eu coloquei ali, meu Deus? Aí eu tive a Zilar Feltrin,
certo,
a Isabel,
uhum,
a Marisa Debrida. Ai, eu tive...
Passaram muitas.
Muitas Marlene, funcionárias, uhum, que estão hoje aposentadas. A Marlene do Lucas.
Certo. Uhum.
A Leninha.
A Leninha.
Que turma boa, hein? Você, nossa, tinha 19 anos. 19 anos quando começou a empreender. Muito jovem, né? Deu medo na época.
Não.
Assim, e agora?
Agora eu tinha 15 quando eu comecei a trabalhar, eu não parei nunca.
Sim,
mas a loja eu comecei com 21.
21. É jovem, né? Inexperiente.
21 inexperiente. Não, eu já trabalhava com meu pai, assim, mas nunca comprei, nunca. Era minha irmã mais velha, eu nunca comprei, nunca fiz. Tirei uma nota, nada, era minha irmã. Depois eu assumi tudo e.
Mas de ter que viajar para São Paulo,
nossa,
local distante, comprar. É? Isso é difícil.
Andar, depois, no final, eu andava por tudo, quando era rua lá, já conhecia tudo. Por isso que hoje eles me convidam para viajar. Eu viajei tanto, às vezes eu ia uma vez por mês, foi 20 anos assim.
Uhum.
Às vezes eles me convidavam, vamos viajar, eu me enjoei.
Imagina.
De tanto que eu ia sempre de ônibus, né?
É difícil comprar calçados?
Não.
Comprar, revender?
Não.
Porque calçado
tem que saber
tem aquela questão de grade, de moda, de lançamento.
É, isso é meio complicadinho, mas com o tempo a gente acostuma.
Teve algum momento de muita dificuldade no comércio?
Tem.
Alguma crise muito forte que assim
passei,
deu aquela balançada?
Passei.
E agora, meu Deus?
Passei, já muito no começo passei. Foi de suar sangue.
É, né?
Tinha época, por exemplo, tu tinha um cheque para pagar no outro dia. De aquela época, de, vamos supor hoje,
certo,
de 5 mil, de 6 mil, eu tinha 2.500, 3, eu tinha que vender hoje para pagar amanhã. Então a gente se revezava ali, eu, Sérgio. Te lembra do Tite, do armazém do seu Tite,
sim,
do seu Vicente da Ibona?
Sim.
Nós três a gente sempre trocava. O dia que eu me apertava, eu ia ali no seu Vicente. O dia que o seu Vicente apertava, só chegava na porta. Né? Tem. Tanto. E fui levando essa crise, passei. Assim, não passei tão apertada, mas a gente passa por muitas crises no comércio, muitas.
Qual era a grande preocupação de uma mãe empresária? Era
pagar
pensar,
em dia.
Pensar no futuro dos filhos
isso,
também.
Isso, e pagar, eu acho que assim, a honestidade,
uhum,
e a clientela. Os clientes, eu sempre fui muito preocupada para atender muito bem todo mundo, porque eu acho que a gente tem essa clientela pela confiança que a loja dá, né, para as pessoas, que apresenta assim, ó, sempre novidades, sempre atendendo num... Quando dá problema, nós temos que atender muito bem, assim como comprou, como deu problema. Isso aí eles já conhecem e sabem que ali é resolvido.
Uhum.
E eu sou muito preocupada com atendimento. E sempre são bem treinadas. O Johnny faz muita reunião com todos os... Acho que é mensalmente, né, Johnny?
É.
Faz muita reunião com os... com os clientes.
Mas sempre se reunindo ali.
Sempre é muito bom reunir com os funcionários.
Além de ter
sempre
bons...
muda alguma coisa.
Além de ter bons produtos, a preocupação maior sempre foi ter um bom relacionamento e bom atendimento com o cliente.
Isso, sempre, sempre. É o principal, né?
É o principal. O patrimônio de uma empresa.
A pessoa vai e volta porque ela é bem acolhida. Né?
E graças a Deus nós sempre tivemos funcionários bons para isso.
E essa guinada da Avenida Centenário para o endereço onde está hoje, que era uma loja, também era menor, foi crescendo, aumentou, né? Absorveu salas vizinhas e aumentou, né? Como é que foi esse período dessa guinada, né?
Foi muito bom, né? Tudo que a gente consegue aumentar para ter mais conforto, dar mais conforto para o cliente, mais espaço na loja, tudo isso é muito bom. Nossa.
Um ponto que já era comercial, a famosa loja do seu Laurinho.
É o centro, né? Ali eu acho uma loja central, né, para todas as ruas, e eu acho o ponto dela muito bom.
Até o final da entrevista, eu quero ver se eu consigo a receita do quentão.
Essa é verdade, igual a
Coca-Cola. Pode levar a garrafinha de amostra para casa agora. A receita não. Quando é que começou essa história do quentão no inverno na loja, hein? Sucesso, né?
Engraçado. Teve uma festa do vinho, falado em vinho, eu era da CDL também. Eu fui
diretora
social da CDL. E a gente fez uma vez para comprar a sala ali, o Toninho,
Antônio
pai
Carlos
da Georgia, era o presidente. Uhum. E eu que era a mão para tudo ali também. E a gente fez uma barraca lá para vender vinho e miniaturas de vinho.
Certo.
Umas miniaturas com a data, não sei que data, da festa do vinho e tal. E foi assim, nossa, foi um sucesso, vender muito bem. E esses tempos eu estava lembrando, há muitos anos atrás, né, Juninho? Quanto tempo que eu faço quentão? Com uns 10 anos, acho que mais. E eu botei assim na minha cabeça, quem sabe fazer um quentãozinho na festa do vinho, na festa de São João, São Pedro, São Paulo.
Uhum.
E fui pedir a receita para uma senhora, ela me deu mais ou menos só, mais ou menos. E tu sabe que a gente vai moldando, vai experimentando, faz o primeiro, pouco açúcar, faz o segundo, mais açúcar. Ah, botei muito gengibre nesse aqui. Até chegar no ponto que eu queria, levou acho que uns 3 anos.
Uhum.
Assim.
É demorado o processo, né?
Não, até chegar no como eu queria. E hoje eu acho que todo mundo gosta. Eu já faço de cabeça, não tenho receita.
Uhum.
Então eu faço como eu achei melhor, o tanto de açúcar, o tanto de vinho, o tanto de cachaça. É isso que eu faço.
E o frio está voltando, gente. Deu uma esquentadinha, mas o frio vai voltar.
Tem mais um pouquinho lá ainda. Tem ainda um pouquinho.
Tem no Brasil inteiro.
É, né?
Você passa aqui, vai tomar um quentão na neve.
Tem representante que vinha...
Quando falo do Brasil, é porque realmente...
Os representantes passavam ali e já perguntavam se tinha quentão.
Você e o seu Murilo fizeram parte de algumas entidades importantes da cidade, né?
Sim.
Relembrando.
Movimento Familiar Cristão, há muitos anos atrás... A gente se reunia todo mês. O clube, né? Sociedade Recreativa Uruçanga. Ficamos 6 anos ali.
A academia hoje existente ali, você ajudou ali a construir naquela equipe também, né?
Ah, na reforma do clube.
A reforma
cozinha.
Uhum.
Aquela parte que foi aberta ali.
A cancha de bocha.
Tudo fomos nós.
A ampliação da sociedade
foi tudo. Foi botado ferro de trilho de trem lá embaixo. Que eles conseguiram em Bituba, não sei onde.
A mudança do palco.
Mudança do palco. Foi tudo... Nossa, 6 anos a gente fez aquilo ali.
Era um período em que as sociedades recreativas estavam no auge.
Sim,
né? E, infelizmente,
bailes.
Todas...
Baile por mês a gente fazia. Pensa.
Bailes sociais, baile debutantes. Não é?
Baile debutante. Primeiro baile foi o de debutante. Primeiro da diretoria.
Ah, é?
Foi. Foi primeiro.
O que você lembra desse baile especificamente?
Ah, que não tínhamos dinheiro nem para comprar flor.
Nossa Senhora!
Pegamos as mulheres dos diretores, pegamos o carro às 8 horas da manhã e fomos saindo pela colônia toda para achar aquela flor, véu de noiva. Como é que é o nome daquela flor? Eu acho que grinalda de noiva, véu de noiva. Uhum. Porque a gente queria botar tudo branco nas mesas. Nós andamos por tudo e conseguimos um bagageiro de flor.
Olha, que
baile,
legal.
Não tínhamos.
Apareceu ali a foto do Garrincha. Ah,
tem algumas fotos, ó.
Garrincha, meu pai, seu com pai, Garrincha.
A Cinderela já está rodando, entre outras fotos. Seus filhos com a camisa do Flamengo e também do Botafogo.
Meu,
você saindo da igreja com.
Sim.
Com
meu
murilo.
Deus, né, Lico?
A dona Neia ajudando o neto a pescar, ensinando. É. As irmãs.
A neta.
Os vários momentos estão rodando aqui na tela. Olha aí.
Os prêmios que eu recebi, vários.
Pois é. Você é cidadã honorária do sangue.
Uhum.
Como é que foi isso? Conta pra gente essa surpresa. Porque primeiro veio um convite, não é?
Foi uma surpresa, foi o Zelo. Como é que era o nome do Zelo?
Vereador Zelo, de São
Paulo. Vereador Zelo.
Francisco José.
Eu me dava muito com a irmã dele, com a família dele. Sempre clientes, né? Todos os clientes e tal. E eles foram me convidar para receber esse prêmio. Olha, foi uma surpresa mesmo. Foi em dezembro. Vários receberam e eu estava no meio. Até tem uma foto ali que foi o dia que eu recebi, se voltar ali.
Verdade. Eu vi uma foto agora há pouco. É, quem ligou o seu rádio agora? Dona Neia está conosco. Irineia Nunes Felipe. É, deixa eu ver aqui.
A Neia da Sapataria.
Clara Jacinto. É, a Neia da Sapataria. Bom dia, meu amigo Bicudo. Né? É, fala para a Neia que eu tenho muito... lembrança quando ela fazia as liquidações da antiga loja.
Isso.
E o povo levava de bolsas, eu ajudei muitas vezes. A loja ficava em frente à loja de brinquedos da dona Dirce, a Clara Jacinto.
Isso, Clara. A Clara, nossa.
Muito bom.
A Clara, uma grande amiga.
Ah.
Não esqueço das bananinhas que ela fazia fritinha lá.
As bananinhas, né? A Verinha escreveu, bom dia, que bom ouvir a história da dona Neia. A história da dona Neia se mistura com as histórias de muita gente que era cliente, que era e ainda é, da Cinderela.
Sim.
Né? As pessoas mais antigas, as senhoras, com seus 60, 70, 80, minha mãe foi até 92, né? Na época da fichinha.
Da ficha feita à mão.
Colocava naquela caixinha,
isso,
levantava a tampinha.
Pelo abecedário.
Isso.
Nossa,
mesmo.
Ainda ia ali no M procurar.
Anotava ali, pagou a prestação. Tudo na mão.
Tudo na mão.
Tudo na mão. Na época do cheque, você falou em cheque agora há pouco, né?
Cheques pré-datados, nossa, a gente recebia de tudo.
Imagino que você também, como a maioria dos lojistas, levou alguns calotezinhos, certo? Também algum chequinho sem fundo que fica esquecido lá, vai para a última gaveta lá do... Na esperança, na esperança de um dia voltar, né?
É,
isso acontece, faz parte, né?
Faz.
Agora, você falou uma coisa importante que chamou a atenção. A união dos lojistas, mesmo de segmentos diferentes ou até iguais, conversando com o outro, sendo amigo, sendo,
sim,
parceiro também.
Sempre,
né?
Sempre, sempre. Eu fiz parte, né, da CDL. A gente fazia reuniões, surgiam ideias ali, muitas ideias sobre crediário, sobre isso, sobre aquilo. A gente sempre...
Uhum. Vou fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já. Tem que fazer o primeiro e o segundo período, a gente volta daqui a pouco. Dona Neia hoje, contando histórias da família, da vida particular, da música, da seresta e também, é claro, né, da trajetória na Cinderela Calçados.
Sim.
Vamos ao intervalo e voltamos já.